As notícias na ERT, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13. Muito se tem falado sobre a gestão, a falta dela, na água da barragem do Carril, na União de Freguesias de Serra e Junceira, Conselho de Tomar. Outra das vozes que se une a esse coro de críticas é precisamente a de Américo Pereira, presidente da referida junta. Em declarações à ERT, o autarca fala em situações de abuso, assegurando que há sistemas de rega ligados 24 sobre 24 horas ao espelho de água num cenário que se arrasta com o tempo, até porque não estão instalados contadores e ninguém paga aquilo que gasta. Américo Pereira apontou o dedo à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro.
A barragem do Carril, que também está muito baixa, e temos, claro, um abuso que continua a prevalecer. Eu ainda hoje passei numa zona onde os dispositivos de rega está a funcionar 24 horas sobre 24. Ninguém controla rigorosamente nada, porque ninguém tem contadores, ninguém paga, é tudo borla e, portanto, há que estragar a água, quanto mais melhor, no dia que acabar a água, logo se há de ver. Mas neste momento é isso que acontece. A barragem do Carril nasceu torta e quando as coisas nascem tortas estavam no passinho direito. Porque a DRAPEC continua como responsável da barragem, porque as juntas de agricultores, as várias tentativas que foram feitas no sentido de transferir para as juntas de agricultores a gestão e o controle da água e dos hidrantes, isso foi sempre boicotado e pronto, as pessoas estão identificadas, não é? Toda a gente sabe quem é que boicota o quê, e como boicota não há quem gira a água e o sistema de rega que se encontra montado e pronto, é assim, e toda a gente a subia para o lado. A DRAP limitou-se a mandar aqui uns editais para nós a fixarmos, para aconselhar as pessoas, enfim, a pouparem água, e basta isso, como digam, desta manhã para ser para um lado, onde realmente o seu dispositivo de rega trabalha 24 sobre 24 horas. Portanto, isto não há no mínimo cuidado relativamente a isso, dado que, e isso é que é muito importante, não há lugar a pagamento. Como não há lugar a pagamento, enquanto houver, há que utilizar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária de Leiria deteve na última quarta-feira, 24 de agosto, um funcionário do município do Sardual, que é suspeito de ter dado origem a vários incêndios florestais no concelho. Segundo um comunicado da PJ, o homem que reside na zona do Sardual foi detido fora de flagrante delito na sequência de uma investigação em articulação estreita com o Grupo de Trabalho para a Redução das Ignições em Espaço Rural. De acordo com uma nota da PJ, dos incêndios em causa resultaram elevados prejuízos patrimoniais e para o meio ambiente e na destruição de uma extensa área florestal. O detido vai ser presente a um juiz de instrução criminal no Tribunal de Santarém nesta sexta-feira, 26 de agosto, para determinação das medidas de coação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente do município do Entroncamento, Jorge Faria, reconheceu em reunião do Executivo que não está a ser cumprida na totalidade a transferência de verbas previstas no acordo de transferência de competências na área da educação a que o Governo se comprometeu com a autarquia. Sem nunca se referir aos montantes que estão em causa, Jorge Faria assegurou, no entanto, que a situação não coloca em risco os ordenados dos funcionários do setor da educação que estão ao serviço do município.
No nosso caso, as questões da transferência de competências na educação estão a decorrer com a normalidade. Temos tido um diálogo constante com a tutela e com o agrupamento, obviamente. Há assuntos que ainda não estão resolvidos, nomeadamente ainda estamos a ter transferências financeiras abaixo daquilo que está acordado, mas também é verdade que da parte do Ministério temos tido sempre o acordo e o compromisso que isso vai ser transferido. A dificuldade tem sido entre departamentos da administração central, nomeadamente entre a educação e as finanças. Mas se há compromissos, digamos, da parte da educação, e também este próprio acordo é um sinal disso, há um claro compromisso do Governo em cumprir as regras e os acordos que estão feitos. Este ano houve a transferência de competências de educação para o município e simultaneamente estamos a trabalhar num novo modelo, também de transferência de competências do município para o agrupamento de escolas. É toda uma aprendizagem nossa do agrupamento de escolas e que até agora e do Ministério, que eu penso que até agora está a correr bem, e quando eu digo que há uma excelente relação de trabalho Isso é importante, porque se eu quisesse ver o copo meio vazio, dizia assim, o governo não está a cumprir com a transparência financeira. Não está. Mas, até hoje, não tivemos qualquer indício de que isso seja uma situação que não vá ser resolvida. E isso para nós é que nos interessa. Nós, felizmente, temos condições de pagar os ordenados às pessoas, mesmo que não venha a transferência toda, mas temos o compromisso que vai ser resolvido. E temos o compromisso até por escrito, não é só de boca, até por escrito.
Rádio Web, a primeira a informar.
Perspectivam-se mais investimentos na área das avessadas, nomeadamente um retail park. Os pormenores com o António Feliciano.
Tal como a ERD tinha adiantado em julho de 2021, Tomar prepara-se para receber um retail park. Assim será na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, neste caso entre as rotundas da Estrada do Barreiro e a chamada Estrada da Serra, no total a rondar os 20 mil metros quadrados. Na altura, a nossa redação apurou que na gênese dessa estrutura iria estar um hipermercado âncora, um espaço que deverá comportar mais 6 ou 7 marcas. Tudo aponta nesta fase para que esse hipermercado possa ser o Auchan, grupo francês que em 2019 agregou o antigo Jumbo. Este cenário ainda carece de confirmação oficial, mas dados recolhidos recentemente pela ERT suportam esta possibilidade como quase uma certeza. Pode estar em causa a criação de cerca de 200 postos de trabalho. Ultrapassadas algumas burocracias, tudo indica que este projeto possa ser apresentado ainda até final deste ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que procede à eliminação da obrigatoriedade do uso de máscaras ou viseiras nos transportes coletivos de passageiros, incluindo o transporte aéreo, bem como no transporte de passageiros em táxi ou transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados, assim como nas farmácias de venda ao público e ainda em locais em que tal seja determinado em normas da Direção-Geral da Saúde. Com o intuito de proteger quem se encontra em situação de maior vulnerabilidade, o uso de máscara ou viseiras mantém-se obrigatório em estabelecimentos e serviços de saúde e em estruturas residenciais ou de acolhimento ou serviços de apoio domiciliário para populações vulneráveis, pessoas idosas ou pessoas com deficiência, bem como unidades de cuidados continuados integrados na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, refere o Governo em nota de imprensa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há luz verde para que as pessoas e empresas prejudicadas com os incêndios no Conselho de Orém possam ter os respectivos prejuízos minorados. O Governo propõe-se criar um regime de exceção que pode resultar nos desejados apoios que auxiliem a reerguer aquele território do Médio Tejo. Não foi declarada a situação de calamidade, como acontece no Parque Natural da Serra da Estrela, mas o diploma apresentado em Conselho de Ministros refere que será realizado um procedimento no prazo de 15 dias para determinar danos e prejuízos provocados pelos incêndios florestais registados no mês de agosto em todos os concelhos com área ardida igual ou superior a 4.500 hectares. E é aqui que Orém se insere. A RTJ teve uma reação de Luís Albuquerque. O Presidente da Câmara Oriense disse ter garantias de que o seu concelho terá o mesmo tratamento de todos os outros que foram atingidos violentamente pelos incêndios.
Quando ocupamos funções públicas e cargos públicos, temos que ter a calma e o discernimento para esperar pela oportunidade e para esperar por aquilo que o Governo, neste caso, irá decidir. Porque nós não podemos agir a quente, não podemos agir de repente, temos que avaliar e o Governo, desde o princípio, e honra seja feita, eu tenho tido alguns contactos com alguns membros do Governo que me têm ligado a dar conta de que o Conselho de Orém irá ter o mesmo tratamento que todos os outros concelhos que infelizmente estão a ser alvos desta tragédia, desta calamidade dos fogos florestais com a dimensão que o nosso concelho tem, que era aquilo que ao fim e ao cabo nós pretendíamos e ao fim e ao cabo que nós lutámos. Eu acordo que em 2017, quando também houve alguns incêndios de grande dimensão também na nossa região e noutros pontos do país, o Governo, na altura, não decretou estado de calamidade para esses concelhos, mas tomou uma resolução do Conselho de Ministros exatamente igual ou parecida com esta que hoje penso que está ou que irá ser tornada pública de forma oficial. Estou relativamente... Não posso ser descansado porque não há nada oficial, mas por aquilo, pelas informações que tenho, por aquilo que li e que também foi agora acabado de dizer, parece que o Conselho de Orém irá ter esse tal regime de exceção, calamidade ou não, para nós pouco ou nada interessa, desde que sejamos considerados com esse regime de exceção, para que possamos ter acesso a apoios que são fundamentais para reerguer e recuperar o nosso concelho.
Até à data, o Concelho de Orém já lamenta a perda de aproximadamente 8 mil hectares. Está em causa uma área ardida extensa. Entretanto, segundo nos avançou Luís Albuquerque, está concluído o relatório relativo ao primeiro grande incêndio naquele território, sendo que se apontam para prejuízos na ordem de 1 milhão de euros, ainda sem inclusão da área florestal.
Nós já temos um relatório dos primeiros incêndios, que calculamos, sem contar com floresta, um prejuízo de cerca de 1 milhão de euros, e agora estamos rapidamente a avaliar estes segundos, terceiros, quantos, e quintos e sextos grandes incêndios, para depois o apresentar, para que possamos, de uma vez por todas, começar a trabalhar na recuperação dos territórios. A parte administrativa tem sempre uma grande carga burocrática, tudo isto demora tempo, e obviamente que todos nós gostaríamos que as coisas fossem mais rápidas, mas eu acho que o mais importante é que as coisas se possam resolver e que possa haver esse tipo de apoio, porque obviamente que será sempre bem-vindo e necessário para as nossas necessidades.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito da prevenção de incêndios florestais, a Câmara Municipal de Abrantes vai estabelecer um protocolo com 4 associações de caçadores do concelho que já disponham de kits de primeira intervenção, cabendo ao município uma comparticipação financeira no valor de 1.500 euros em cada um dos projetos cujas minutas já foram aprovadas em reunião de Câmara. Os protocolos definem mecanismos de apoio para que estas 4 entidades passem a ter mais e melhores condições para apoiar nas ações de vigilância, prevenção, primeira intervenção e apoio ao combate em virtude do seu conhecimento do território e interesse nos espaços à sua responsabilidade. A par do apoio aos equipamentos de proteção individual, será assegurada a formação aos elementos nas respectivas equipas, facultada pelos bombeiros voluntários de Abrantes. O protocolo é estabelecido com a Associação de Caçadores de Mouriscas, Associação de Caçadores de Martinchel, também com a Associação de Caçadores de São Facundo e Val das Mós e ainda a Associação de Caçadores de Arreciadas. No futuro, outras associações de caçadores do concelho de Abrantes poderão vir a juntar-se a este processo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi apresentada em reunião do Executivo Municipal de Abrantes o relatório da atividade desenvolvida no âmbito da Estratégia Local de Habitação do Concelho. Como explicou o vereador responsável pelo processo, Raquel Ulicas, há neste momento já identificados 77 beneficiários diretos elegíveis para a estratégia para obras de reabilitação e um conjunto significativo de imóveis que poderão vir a ser colocados no mercado do arrendamento social.
Destacar reuniões individuais com todos os presidentes de junta sobre a fundamentação da estratégia local de habitação e sobre os beneficiários diretos. Como sabem, pretende-se melhorar as condições de habitabilidade de 100 famílias, explicámos também os critérios de elegibilidade. Nesse sentido, realizámos posteriormente sessões públicas de esclarecimento nas sedes de junta de freguesia ao longo de todo o concelho, onde informámos sobre o programa Primeiro Direito, programa de apoio ao acesso à habitação, que é gerido pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, portanto o IRU, e financiado pelo PRR e fundos europeus. Posteriormente, identificámos para já, até esta altura, 77 beneficiários diretos elegíveis para a estratégia, onde a equipa da estratégia presta apoio técnico aos mesmos, avaliar as condições de habitabilidade, salubridade e segurança para as obras de reabilitação. Foram até agora efetuados 43 atendimentos a municípios que vêm ter ali à Câmara, portanto, precisamente ao Gabinete da Estratégia Local de Habitação. Relativamente aos imóveis municipais, e não são só circunscritos aqui à zona urbana de Abrantes, fizemos visitas a habitações municipais para reabilitação, que está dentro da medida 1, com 16 focos identificados para renda apoiada, habitação social. Fizemos também a visita a imóveis de várias imobiliárias para aquisição e reabilitação, em medida 4, que prevê a aquisição de 12 focos também para a renda apoiada, e realizamos ainda, a equipa, projetos de arquitetura e projetos de especialidade com a colaboração de toda a Câmara de Abrantes, nomeadamente a Divisão de Urbanismo e de Obras Públicas. Neste semestre vamos também privilegiar os imóveis municipais para renda acessível, precisamente para atrair casais jovens e outra população aqui à zona de Abrantes, zona histórica.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ferreira do Zezer implementou o Gabinete de Planeamento Estratégico, cuja principal função consiste na prestação de informações aos investidores e empresários sobre os mais diversos aspectos relacionados com a sua atividade. Este gabinete tem a finalidade de dinamizar os agentes económicos e promover a atividade empresarial no concelho, prestar serviço de atendimento e acompanhamento personalizado ao munícipe, investidor ou empresário nos serviços da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, refere a autarquia em nota de imprensa. Entre os vários objetivos do Gabinete de Planeamento Estratégico, destaque para a intenção de estimular a modernização, promover medidas de dinamização do tecido empresarial e, ao mesmo tempo, reforçar as dinâmicas locais, apoiar a diversificação industrial, facilitar o acesso rápido e eficiente à informação essencial ao desenvolvimento das empresas, orientar e apoiar o empresário no cumprimento das exigências legais inerentes à atividade, bem como apoiar a criação de empresas, sua constituição e acompanhamento no âmbito da localização industrial e licenciamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila Nova da Barquinha vai investir 300 mil euros na requalificação do Largo Infante Santo. António Feliciano.
O início das obras de requalificação do Largo Infante Santo em Vila Nova da Barquinha está marcado para 1 de setembro, sendo previsível que o período de intervenção se estenda até ao final de janeiro de 2023. Está em causa, assim, a requalificação do espaço urbano e das infraestruturas de abastecimento e drenagem pública de águas residuais, da iluminação pública e de baixa tensão, para além das telecomunicações que ficarão subterrâneas. Serão ainda demolidos 2 edifícios confinantes com a rua Alfredo Martim da Fonseca. A autarquia solicita aos residentes do Largo para que não estacionem na referida área. Entretanto, a ERTS antecipou esta intervenção junto de Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, falou de um investimento na ordem dos 300 mil euros.
Em princípio, o melhor acesso ao centro da vila, como sabe, junto da Caixa de Depósitos, face à publicidade, existe um estrangulamento da própria via. Estão alguns prédios em ruína. A Câmara Municipal fez a aquisição desses 2 prédios em ruína. Vamos deitar, no fundo, demolir esses 2 prédios e também vamos agilizar procedimentos no sentido da mobilidade se fazer com mais facilidade e também, de facto, alindar, que é isto mesmo o termo, todo o largo Infante Santo, no sentido de dotá-lo também com papeleiras, com estacionamento e também com algumas requalificação arbóreo que importa fazer. Estamos a falar do centro da vila, junto, essencialmente, também junto ao fontanário, é um sítio que toda a gente passa e, de facto, importa, como disse, conservá-lo e também sem colocar em crise a circulação de peões e de viaturas.
Sim.
O trabalho vai ser concluído até janeiro. Esta é a primeira fase do projeto de regeneração urbana, na consequência de um prémio que tivemos, o prémio pelos excelentes resultados de execução no âmbito do plano de regeneração urbana para Vila Nova Barquinha. Tivemos muito perto de 300 mil euros de prémio e esse, no fundo, é essa requalificação que vamos avançar, sem colocar em crise também depois a reputação à posterior, nomeadamente mais abrangente, da segunda fase, que ficará para uma próxima oportunidade, quando houver, de facto, fundos comunitários de regeneração urbana.
Senhor Presidente, durante este período pede-se aqui também alguma sensibilidade por parte de residentes, de quem utiliza aquela via. O estacionamento terá aqui alguns transtornos, acredito eu.
Sem dúvida. É um sítio onde habitualmente estacionam alguns veículos. Vila Nova Barquinha tem outros espaços também, nomeadamente já virado da Sul, junto dos hotéis também, um espaço onde podemos estacionar. Vamos ficar, em vez de ficarem ao pé de casa, provavelmente vão ficar a 50, 60 metros de casa, mas é uma obra necessária para dar maior qualificação e também maior aptidão para que o futuro seja, as casas, essencialmente, e tudo aí envolvente, seja mais bela, como disse, e mais linda, o que é um convite, pronto. As obras têm todos os inconvenientes, como sabemos, mas o que importa é fazer a obra e, de facto, as populações fiquem satisfeitas com aquilo que se realiza.
Rádio Web, a primeira a informar.
A campanha de vacinação antirrábica e de identificação eletrónica vai começar na segunda-feira que se avizinha, 29 de agosto, sendo que os detentores de cães que tenham mais de 3 meses devem apresentar-se com os respectivos animais nos dias e horários definidos em cada uma das freguesias. A campanha irá arrancar na Sabaxeira entre as 9 e as 12h30 de segunda-feira, seguindo-se a 31 de agosto a freguesia de Cargueiros. A 2 de setembro será a vez de vacinação ser efetuada em Além da Ribeira e Pedreira, enquanto nos dias 5 e 7 os serviços veterinários irão estar em Casais e Alviobeira. Já a 9 de setembro segue-se o Lalhas. Por sua vez, a 12 e 14 será a vez da Serra e Junceira. A vacinação chega depois à Cerceira, no dia 15, seguinte São Pedro, de 19 e 21 de setembro. A campanha estará em Paialvo depois, no dia 23, e em Madalena e Beselga, a 26 e 27 desse mesmo mês. Finalmente, na freguesia urbana de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, a vacinação vai ser promovida nos dias 27 e 30 de setembro. E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.